Pontualmente 3 horas em Brasília, eu sou Marlúcia Ribeiro. Boa tarde para você que está aqui no Distrito Federal e também para você que está nas cidades que fazem parte da Rede Senado de Rádio. Em Aracaju, Maceió, Natal, Fortaleza, Teresina, João Pessoa, São Luís, Cuiabá, Belém, Boa Vista, Rio Branco, Manaus, Macapá, Porto Velho, Rio de Janeiro e Florianópolis. Boa tarde também para você que ouve a nossa transmissão por meio das 110 emissoras conveniadas à Rádio Agência Senado, que estão conectadas agora conosco. Por isso, aproveito para deixar um boa tarde para a Rádio Cidade News FM Digital em Belo Jardim, Pernambuco, a Rádio Comunitária Santana de Natal, capital do Rio Grande do Norte, a Rádio Cidade FM em Fortaleza dos Nogueiras, Maranhão. Também para a Rádio Diamantina 879 em Governador Edson Lombão, também no Maranhão. Um boa tarde especial para você que nos ouve pela Rádio Anauá FM 87.9 em Rorainópolis, no estado de Roraima. Também para Destaque Net News em Rio Bonito, no Rio de Janeiro. Boa tarde à Rádio São Luís, em São Luís do Maranhão. A Rádio Nordeste da Bahia, em Benzaê, na Bahia. Rádio Cruzeiro do Sul, em Itaqui, no Rio Grande do Sul. E Rádio Venceslau FM 100,5, que fica em Presidente Venceslau, São Paulo. Vamos atualizar agora algumas informações desse começo da tarde. E diretamente de Maceió, capital de Alagoas, vamos falar com Valtenor Leôncio, que nos traz informações sobre o andamento das eleições 2022 na capital alagoana, onde os eleitores decidem nas urnas, além do presidente da República, quem será o governador do estado. Boa tarde, Valtenor.
Boa tarde, minha colega Marlúcia Ribeiro. Um abraço a vocês e a todos aí do Rádio Senado Brasília. Maceió começou sua votação a partir das 8 da manhã com um clima de tranquilidade aqui na cidade. Tudo correndo na maior tranquilidade. Apenas um destaque que a gente pode dar hoje é que uma mesária foi presa agora há pouco praticando boca de urna na cidade de Rio Largo. Ela foi encaminhada à sede da Polícia Federal e essa informação foi confirmada pela Assessoria de Comunicação do TRE de Alagoas. Aqui em Maceió também já foram substituídas 69 urnas que apresentaram problema, mas de imediato o TRE já providenciou o restabelecimento das urnas que estavam com problema nesses locais. No mais, Maceió foi um tempo bom, tranquilo. A partir das 17 horas estaremos encerrando a votação. Dois candidatos ao segundo turno, que é o Paulo Dantas e Rodrigo Cunha. Paulo Dantas voltou na cidade de Batalha e Rodrigo Cunha na cidade de Arapiraca. Mas o clima, mais uma vez, é de muita tranquilidade aqui em nosso estado. Da Rádio Senado Maceió, Valtenor Leôncio. Um abraço.
Obrigada, Valtenor, que nos atualizou sobre o andamento das eleições em Alagoas. E alguns crimes eleitorais foram registrados hoje, então é bom lembrar o que não pode fazer durante a votação. É proibido levar para a urna aparelho celular, máquina fotográfica, filmadora, equipamento de radiocomunicação ou qualquer outro dispositivo que possa comprometer o sigilo do voto. Os mesários podem reter os equipamentos enquanto o eleitor estiver votando. Também não pode qualquer tipo de manifestação coletiva, com roupas padronizadas, bandeiras, broches e adesivos, em apoio a um candidato ou partido político. E individualmente, é claro, pode escolher a roupa ou broche em apoio ao seu candidato. E o aplicativo Pardal permite o envio de denúncias com indícios de práticas indevidas ou ilegais nas eleições. As denúncias devem conter informações e evidências que ajudem no combate a crimes eleitorais. E agora vamos chamar o repórter Roberto Fragoso, que nos traz informações sobre o segundo turno das eleições 2022. Boa tarde, Fragoso.
Boa tarde, Marlúcia. Uma boa tarde para os nossos ouvintes. O Tribunal Superior Eleitoral vai iniciar uma entrevista coletiva em alguns instantes para fazer um balanço das eleições. Ela estava marcada para 2h30, mas o presidente da corte, o ministro Alexandre de Moraes, está debruçado neste momento sobre a polêmica em torno das operações policiais que miram no transporte de passageiros. Denúncias publicadas nas redes sociais acusam a Polícia Rodoviária Federal de dificultar a passagem de ônibus que transportavam eleitores em estados como Paraíba, Pará, Maranhão, Bahia e Pernambuco. Moraes já havia determinado neste sábado que não houvesse essas operações para não atrapalhar o andamento das eleições e intimou o diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, a interromper imediatamente as blitz e a explicar o motivo de a PRF estar desrespeitando a decisão. Dados divulgados na imprensa dão conta de que a corporação multiplicou as abordagens de ônibus neste domingo e já tinha feito mais de 500 abordagens de ônibus quando as denúncias foram feitas no início da tarde. O número é 70% maior que as operações em todo o dia do primeiro turno, 2 de outubro. Lembrando que no primeiro turno não havia transporte gratuito em todo o país. A adesão do restante da cidade veio depois do ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, autorizar todos os governos locais a disponibilizarem o transporte gratuito sem que isso configurasse crime eleitoral. Cerca de 300 cidades têm transporte gratuito neste domingo. Vasquez compareceu ao tribunal e disse que interromperia as operações. Caso ele se recusasse a obedecer, pagaria multa de 100 mil por hora e seria preso em flagrante por crime eleitoral. O TSE divulgou ainda um balanço parcial sobre substituição de urnas. Até o último boletim, foram trocadas 1.883 urnas em todo o país, o que equivale a 0,35% do total de 472.075 urnas eletrônicas em todo o país. Segundo a corte, não foi necessário recorrer ao sistema de votação manual em nenhuma sessão eleitoral. Marluce.
Obrigada, Fragoso. E de Brasília, vamos direto a São Paulo falar com Marcela Vasconcelos, que nos traz informações atualizadas sobre o segundo turno das eleições 2022. Lembrando que hoje, além do presidente da República, os eleitores de São Paulo votam para definir o governador. Boa tarde, Marcela.
Olá, Marluce. Boa tarde para você. Boa tarde a todos que acompanham a programação da Rádio Senado. Olha, aqui em São Paulo, a gente acompanha a movimentação desde cedo, né? O pessoal vindo registrar o seu voto para esse segundo turno. Como você disse, tem decisão importante. O governador de São Paulo será definido, né, após esse dia de votação. É, aqui em São Paulo, a disputa entre Tarcísio de Freitas, do Republicanos, e Fernando Haddad, do PT. E os dois já registraram o seu voto pela manhã. Haddad registrou seu voto em um colégio eleitoral da capital paulista e Tarcísio de Freitas registrou seu voto na cidade de São José dos Campos, no interior do estado. Tarcísio teve 42% dos votos válidos e venceu em 500 municípios, nos 645 aqui de São Paulo. Já Haddad teve 35,7% dos votos válidos e venceu em 90 cidades. E essa decisão é importante porque muda-se o cenário, a configuração política de São Paulo, que é governada há quase 30 anos pelo PSDB, né? O atual governador Rodrigo Garcia, do PSDB, ficou em terceiro lugar no primeiro turno. Essa decisão para o segundo turno tem aqui a movimentação bastante tranquila. Nós estamos em uma sessão eleitoral da Avenida Paulista, né? Capital Paulista. E por aqui, o cenário é bastante diferente do primeiro turno, porque a biometria que é utilizada para as sessões de votação aqui em São Paulo, no primeiro turno registrou muitas filas, né? Uma mudança bastante significativa, porque a maior parte das sessões teve, então, o registro de biometria para poder o eleitor depositar o seu voto na urna. Agora, o cenário é diferente, é muito tranquilo. Por aqui a gente observa famílias inteiras vindo votar, bastante criança por aqui também, né? Manifestações silenciosas em relação às duas candidaturas partidárias aqui em São Paulo. O pessoal já de mais idade, que não precisa mais votar, também veio registrar o seu voto por aqui. E olha, em São Paulo, a gente precisou substituir algumas urnas, 408 no total, 132 na capital paulista e 276 no interior, segundo dados da Justiça Eleitoral. São Paulo, que é o maior colégio eleitoral do país, no primeiro turno elegeu Marcos Pontes como senador, como deputado federal mais votado, Guilherme Boulos, do PSOL, e o deputado estadual que vai ocupar a cadeira na Assembleia Legislativa de São Paulo com a maior votação, a votação mais expressiva, é Eduardo Suplicy, do PT. Essas decisões em primeiro turno, agora em segundo turno a votação para governador. E também esse cenário entre Tarcísio e Haddad reflete a polarização política do país, que tem Jair Bolsonaro e Lula no segundo turno à presidência. Bolsonaro teve uma votação bastante expressiva, ele ficou em primeiro lugar em relação ao petista aqui em São Paulo, diferente do cenário nacional que colocou Lula em primeiro lugar em relação aos votos válidos. quanto a Jair Bolsonaro, que ficou em segundo, contabilizando, então, todo o cenário nacional. Mas em São Paulo, essa votação é muito importante, porque ela pode definir esse quadro também para a presidência da República. A gente volta com vocês aí no estúdio, Marcela Vasconcelos, da TV da Assembleia Legislativa de São Paulo, acompanhando a movimentação nas eleições 2022.
Obrigada, Marcela. Falamos com Marcela Vasconcelos, que nos trouxe informações sobre as eleições em São Paulo nesse segundo turno de votações. A divulgação dos resultados poderá ser acompanhada ao vivo, em tempo real, pela ferramenta Resultados da Justiça Eleitoral, que possui versões para celular, podendo ser baixado na Play Store ou na Apple Store, tendo também versão para computador. Ao longo da apuração, serão disponibilizados os índices de comparecimento e abstenção, a quantidade de votos válidos em branco e nulos e o número de sessões totalizadas. Música.